Olá, meu amigo, minha amiga, seja novamente muito bem-vindo e muito bem-vinda com esse tema bem legal que eu acredito você ainda não conhecia sobre a história. Eu acredito que não exista no mundo uma pessoa que não conheça e não saiba cantar o Parabéns para você. Eu acredito também que é a canção mais cantada do mundo. Todos os artistas, cantores, pessoas anônimas, eu, você, algum dia já cantou e bateu palmas embalados pela turminha do Pique-Pique Rá-Tim-Bum. Mas você já se perguntou como isso tudo surgiu? Quando e quem criou essa moda de cantar essa música em aniversário? Será que criaram essa canção com este intuito e ficou famosa desde o começo? Ou foi alguém que tornou essa canção mundialmente famosa? Esta e outras curiosidades você vai conhecer agora. Tudo começou no ano de 1875, com duas norte-americanas, Mildred e Patty Hill, as irmãs Hill conhecidas. Porém, elas criaram uma canção para que as crianças cantassem na escola, bem na entrada, no momento da entrada da escola. E essa canção repetia quatro vezes a mesma estrofe: Bom dia a todos, que em inglês ficava Good morning to all. Então, em 1875, as crianças cantavam Good morning to all, good morning to all, o que você já conhece, repetindo quatro vezes. Essa música se tornou popular em todas as escolas dos Estados Unidos. Crianças cantavam todas as manhãs. Então, as irmãs Hill, que criaram essa canção em 1875, resolveram registrar a letra e a partitura no ano de 1895, ou seja, 20 anos depois da criação. Já em 1924, foi publicado um livro de canções para celebrações. Este livro se chamava Celebrations Songs, que é músicas para festividades, celebrações. E neste livro, escrito por Robert Coleman, foi publicada a canção das Irmãs Hill, só que com a letra alterada. Ao invés de Good Morning to All, escreveram Happy Birthday to You, que traduzindo ao pé da letra seria Feliz Aniversário a você. Em 1933, foi criado um musical chamado Happy Birthday to You. E o nome deste musical coincidiu com a proposta e a letra que foi publicada no livro Celebration Songs. Neste ano, foi lançado na Broadway o musical e uma de suas canções era o Happy Birthday to You. Nessa nova versão para o musical, fizeram uma pequena alteração na letra. Na terceira estrofe, mudaram para Happy Birthday, Dear, e o nome do aniversariante. Tiraram o to you e colocaram Dear, que seria, né? Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Dear. Aí coloca o nome da pessoa, Happy Birthday to you, que é Feliz Aniversário, Senhor, e o nome da pessoa, né? Caro tal pessoa. Essa música virou um sucesso. Fato é que a irmã das autoras, a Jessica Hill, entrou com um processo milionário na justiça reivindicando os direitos autorais daquela canção e, obviamente, ganhou. Essa canção ganhou o mundo e chegou no Brasil no final da década de 30. Então, o compositor e radialista Almirante, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, organizou em 1942 um concurso para escolher uma letra em português, porque até então era cantada somente em inglês, mesmo aqui no Brasil. O júri do concurso foi composto pelos imortais da Academia Brasileira de Letras, abrindo aspas aqui, esses imortais já morreram todos, não sobrou nenhum para contar a história. Então, fechando aspas, imagina a qualidade do júri. O radialista da Rádio Tupi, o Almirante, recebeu mais de 5 mil cartas com letras em português para substituir o Happy Birthday to You. Quem ganhou foi uma letra de Berta Celeste Homem de Melo, uma paulista de Pindamonhangaba. Ela era uma farmacêutica e professora brasileira, e uma baita poetisa. A Berta era a filha única de um casal de fazendeiro, se casou e teve uma única filha, chamada Lorice. E quando a Berta ganhou o concurso, ela estava com 40 anos de idade. Quando escreveu a letra para enviar para o concurso, não levou mais de 5 minutos para escrever essa letra. E a letra era realmente diferente, chamava atenção, porque os versos não se repetiam, não é igual o inglês. Isso dava uma nova cor para aquela canção. A Berta ainda se inscreveu para participar de outros concursos de letras de música, porém, por já estar famosa, alterava o seu nome para o pseudônimo Léa Guimarães. Com esse novo nome, os concursos seriam mais justos, né? Mas não deu muito certo também não, porque ela ganhou vários outros campeonatos, mesmo ninguém sabendo quem ela era de fato. Já formada em farmácia, fez doutorado em letras. Muitos poemas dela foram publicados no livro Devaneios. A Berta se declarava emocionada toda vez que ouvia a letra que ela tinha criado. Uma das maiores emoções dela foi quando o Papa João Paulo II esteve no Brasil em 1980, quando cantaram os parabéns em português para ele lá em Aparecida. A Berta só se irritava quando ouvia sua letra sendo cantada de forma errada. Seria parabéns a você, ela escreveu, e não pra você. Também outro erro é nesta data querida, esse é o correto, não nessa data. Eu já tinha explicado no hino nacional sobre nesta e nessa. O correto é nesta data querida. E o último erro que atirava do sério é muita felicidade, que comumente a gente canta no plural. Ela dizia que felicidade é uma só, singular, não plural. Então o correto seria parabéns a você nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Aí sim, muitos anos. Com a morte de Berta em 1999, aos seus 97 anos de idade, sua única filha e herdeira Lurice passou a ter os direitos autorais da letra até hoje. Já nos Estados Unidos, a canção foi vendida à Warner Music, que faturava em média 50 mil dólares cada vez que fosse cantada em um filme e mais 5 mil dólares se fosse cantada na televisão. Em 1989, o lucro era de 1 milhão de dólares por ano em royalties. A Warner Music arrecadou até 2009 cerca de 14 milhões de dólares com a canção. Porém, olha como o jogo vira, gente. A cineasta Jennifer Nelson estreou um documentário sobre as irmãs Hill. A Warner, por sua vez, obrigou para que fossem pagos 1.500 dólares por usar a música no documentário. A cineasta, lógico, entrou com processo contra a Warner, alegando que já se passaram 100 anos da composição e que já teria caído em domínio público. Jennifer ganhou o processo e recebeu uma indenização paga pela Warner de 14 milhões de dólares. Ou seja, tudo que a Warner arrecadou em anos com a canção teve que pagar de uma vez só de volta a Jennifer Nelson. Enquanto isso, no Brasil, você já se perguntou de onde saiu o bordão é pique, é pique, é pique, é pique, é hora? Já se perguntou? Não se sabe ao certo, mas uma das versões mais sustentadas é que saiu da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Eles eram reis em montar bordões para animar festas da faculdade. Eles pegaram vários outros bordões, juntaram num só. O pique-pique era o apelido de um dos alunos que andava com uma tesoura para aparar a barba e o bigode, era o pique-pique. E então eles cantavam é pique, é pique, é pique, é pique, apontando para o estudante. É hora, é hora, é hora, é hora, era o momento da festa começar. E o rá-tim-bum foi tirado de um rajá com o nome Timbum, que fizeram uma visita à faculdade tempos antes. Então, muitos pensam que o rá-tim-bum seria rá de assustar alguém, rá, mais o tibum de uma bexiga explodindo. Mas não é este o certo, porque a letra diz rá-tim-bum, não rá-tibum. Mas e a história de Marilyn Monroe ter cantado Happy Birthday para o presidente John Kennedy, hein? Você conhece os rumores e a história por trás disso? Os behind the scenes? Mas isso eu vou só contar num outro momento, não agora. Prometo que vai ser bem legal. Tchau e até lá!